Eu nunca faço especial de Halloween porque eu não ligo muito pra Halloween e não gosto muito de terror, mas vamos fingir que esse é o meu especial de Halloween? O Kitsune dessa semana é o clássico O Iluminado, de Stanley Kubrick. Eu sou o Leonardo Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma nova review diferente de uma obra específica diferente, que pode ser de literatura, cinema, anime, mangá, quadrinhos. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você gosta do podcast, se você quer que ele continue existindo, se você quer colaborar para a continuidade do podcast e fazer parte da nossa comunidade no Discord, que é uma comunidade muito legal, com muitos debates interessantes, você pode colaborar no financiamento coletivo do podcast. O link está na descrição deste episódio, é o catarse.me/kitsune_da_semana. Se você fizer parte da segunda categoria, né, a partir da segunda categoria, de R$ 25,00, você pode escolher temas, fazer parte de votações. O próximo episódio é uma votação de tema, que a votação, inclusive, envolve filmes de anime clássicos. Então vai lá, colabore no financiamento coletivo. E se você quiser mandar uma mensagem pra mim, comentar esse episódio, é no leokitsune@gmail.com. Vamos lá. Como eu falei aqui na abertura, eu não me interesso muito por terror, apesar de ter bastante terror aqui no podcast, curiosamente, né? Mas eu não me interesso muito por qualquer coisa de terror. Hoje em dia eu corro até um pouco mais atrás de terror, porque tem muito desse que o pessoal chama de terror elevado que me interessa mais. Eu já falei disso quando eu falei do X e do Pearl e tudo mais, e que são filmes que me interessam um pouco mais do que os slashers antigos, que são os clássicos que todo mundo gosta, assim. Mas tem muito terror clássico que eu não vi porque nunca me interessou, porque eu nunca quis correr atrás de terror, porque não é o tipo de coisa. Por exemplo, Exorcista. Olha que sacrilégio da pessoa que acha que quer ser entendido de cinema, que nunca assistiu Exorcista. Eu nunca assisti Exorcista. E eu também nunca tinha assistido O Iluminado. A minha escolha estava pensando em fazer ou Exorcista ou Iluminado para esse especial de Halloween, entre aspas. E eu escolhi O Iluminado porque eu me interesso mais pelo Kubrick. Apesar de também não ser um grande fã de Kubrick. Tipo, não é um diretor cujas obras me marcaram muito. O homem é foda, obviamente. Mas as obras dele que eu vi não são as coisas que mais marcaram a minha vida. Desses grandes diretores americanos e tudo mais, eu sou um Scorsese guy, sabe? Eu curto mais Scorsese. Eu vi bastante Scorsese e praticamente tudo que eu vi eu gostei de ótimo pra obra-prima. O Kubrick eu vi pouco. O que eu gosto muito dele é o Doutor Strangelove, que é filmaço, e o Nascido pra Matar, que é filmaço. Eu vi o Laranja Mecânica, não sou o grande fã, é bom, mas eu não sou o grande fã. Eu vi o 2001, não curto muito, não vou elaborar, porque eu também não posso aqui ser babaca, e também porque faz tempo que eu não vejo. E eu não tinha visto Iluminado, então eu quis ver Iluminado pra ver um pouco mais de Kubrick. E assim, Iluminado, pra fazer o meme aqui, eu estou com a mão pro alto, as mãos espalmadas, fazendo minha melhor cara de Scorsese e falando "This is cinema". Assim, o Iluminado é cinema, né? É um filmaço também. Mas eu tenho as minhas questões. O meu caminho assistindo Iluminado é um que eu quero dividir com vocês e ver o que vocês acham, o que vocês talvez se identifiquem ou não. Eu, obviamente, já conhecia metade desse filme por compartilhamentos e screenshots e vídeos sobre cinema e livros e etc, etc, porque O Iluminado é um grande clássico e é um filme muito estudado, né? A estética toda do Iluminado, os grandes enquadramentos, aquela coisa da simetria, todo mundo sempre falou muito disso e várias cenas são muito clássicas, então são citadas o tempo todo, referenciadas o tempo todo. Então quando você vai assistir, você meio que reconhece metade do filme, né? Não tem jeito. E a única coisa que eu sabia desse filme é que ele é a história do Jack Nicholson ficando maluco. E assim, esse é o meu viés. Vocês têm que entender que todo mundo assiste com algum viés, assiste com alguma lente, certo? Então, isso prejudica ou ajuda a maneira como você assiste as coisas. O meu viés é, eu não me interesso por terror, então o caminho do personagem do Jack Nicholson ficando maluco é o que me interessava nesse filme. O sobrenatural nunca me interessou nesse filme. Então eu não prestei tanta atenção nisso. E, na verdade, uma das coisas que eu queria verificar nesse filme é saber se esse filme é um filme de sobrenatural, um filme de fantasma, de espírito, de demônio, qualquer coisa do tipo, ou se o sobrenatural é apenas uma manifestação da loucura dos personagens. Era a coisa que mais me interessava enquanto eu assistia. Então foi por aí que eu fui vendo, que eu fui meio que testando as águas do filme. Então vamos lá, vamos por partes, vamos para a parte protocolar. Iluminado é um filme de 1980, do Stanley Kubrick, baseado num livro do Stephen King, um autor que não me interessa também, que é um livro de 77, só 3 anos antes. Stephen King sempre foi um best-seller, né? Então tem muita adaptação de livro do Stephen King. E também o Stephen King é um desses, até onde eu sei, que tem certa fama de não curtir tanto assim as adaptações, e aí às vezes ele mesmo produz adaptações próprias de livros dele, e geralmente as adaptações são uma bosta. Quando ele tá muito diretamente envolvido, fica um lixo. O Iluminado é um caso desses, que o Kubrick tomou liberdades com o material e o Stephen King não curte muito o filme dos anos 80, e aí parece que ele fez uma adaptação própria, e eu acho que foi uma minissérie para televisão, que eles colocaram até Stephen King's The Shining, tipo, ó, essa daqui é a de verdade, e é meio qualquer coisa. O filme é estrelado pelo Jack Nicholson e pela Shelley Duvall, tem todo um histórico de um ambiente de gravação horroroso pra Shelley Duvall, que ela ficou bem traumatizada com o negócio todo. Eu ficaria também traumatizado se eu tivesse que ficar olhando pra cara do Jack Nicholson por muito tempo de gravação. E também o menino Danny Lloyd, que é o menino do triciclo, né? O filho do casal Jack Nicholson e Shelley Duvall. Você tem lá o Jack Torrance, o personagem do Jack Nicholson, e o menino... Qual é o nome do menino? Peraí. É Danny. Oh, os caras... Só na preguiça mesmo, hein? Vamos achar um menino chamado Danny pro personagem chamado Danny e um homem chamado Jack pro personagem chamado Jack. Ô, vocês estão de sacanagem também, hein? Enfim. Na trama, você tem o Jack Torrance, que é um escritor, ou um cara que tá tentando ser um escritor, tentando escrever um bagulho pra mudar a carreira dele. Mas ele precisa se sustentar, porque escrever é muito difícil, ganhar dinheiro com literatura é muito difícil, e ele arranja um trampo, que é um trampo de cuidar de um hotel durante um período de, acho que uns 5 meses, um negócio assim, porque esse é um hotel, o Overlook Hotel, que fica no alto de uma montanha e no inverno ele fica inalcançável, assim, ele fica praticamente interditado, porque neva muito, as estradas são de difícil acesso, então ninguém se hospeda nesse hotel quando fica no inverno. Mas alguém tem que cuidar e os funcionários todos saem de temporada e vão para outros lugares e só voltam quando a neve derrete. Mas alguém precisa ficar lá, então contrata ele e a família. Então eles ficam hospedados num lugar completamente isolado na neve, no meio da montanha, por muito tempo. Só o marido, a esposa e o filho. E tem todo um histórico de abusos e maus tratos. O cara já foi alcoólatra, mas de acordo com ele não é mais. Já agrediu o filho, e desde que ele agrediu o filho começou a ter umas coisas que podem ser alucinações, e no meio disso tem a esposa meio perdida. Quando eles vão pro hotel, um dos funcionários do hotel, que é o cozinheiro, ele conversa com o menino, e ele começa a se comunicar com o menino, já identificando, ele já sabia o nome do menino sem nunca ter falado, o apelido, na verdade, do menino sem nunca ter falado o apelido na frente dele. E ele fala, você e eu, nós somos iluminados. Minha avó falava que tem pessoas que são iluminados, que têm esse poder, esse contato com uma camada superior. É por isso que eu entendo que eu já sabia o seu apelido e tudo mais, e é por isso que eu sei que o que você vê, as coisas que você vê, elas são reais. Então, já existe essa identificação com o menino. E tem todo um histórico do hotel. Uma última vez que alguém ficou no hotel nesse período de 5 meses, o cara enlouqueceu e se matou e matou a família. O hotel, eles falam muito casualmente no começo que o hotel foi feito em cima de um cemitério indígena, que é o clássico clichê do cemitério indígena. E você junta a isso o negócio do menino ver coisas, ver fantasmas e tudo mais. E essa é a história, é um processo do Jack Nicholson enlouquecendo dentro desse hotel e infernizando a vida da própria família. Como eu disse, a parte dos fantasmas nunca foi a parte que mais me interessava. Quando eu vi, por exemplo, no começo, que você tem aquela entrevista do Jack Nicholson para pegar a vaga do emprego, e paralelamente você tem a mãe e o filho, o menino tem umas alucinações e depois chega uma, não sei se é psicóloga ou assistente social, alguma coisa do tipo, e o moleque tem alucinações com até as meninas que estão no hotel, e aquela cena do sangue, aquela linda cena do sangue no corredor, ele tem essas alucinações antes de ir pro hotel. Mas mesmo assim eu não liguei muito. Porque quando tem essa cena, a mãe fala que o menino começou a ter essas coisas depois de ser agredido pelo pai. Ela fala que o Jack Torrance voltou bêbado e o moleque tinha espalhado um monte de brinquedo e papel no chão e ele pegou o moleque pelo braço e levantou para ele sair do caminho. Que é uma coisa que você faz com criança, né? Eu não sei se já pararam pra pensar nisso. Eu já fiz, não isso especificamente, mas sabe quando você coloca as duas mãos embaixo do sovaco da criança e levanta meio do nada? Vocês nunca pararam pra pensar do ponto de vista da criança que tá em paz e de repente alguém levanta ela do nada e coloca em outro lugar? Deve ser uma sensação tão ruim de falta de agência na própria vida, né? Mas eu também sempre achei muito doido essas pessoas que fazem isso, que pegam pelo braço perto do ombro assim e simplesmente levantam em um braço só. Eu sempre tive um medo do caralho de fazer isso com o Augusto, eu nunca fiz. Mas muitos pais fazem. E como ela conta desse jeito e o filme faz um negócio inteligente, que é essa história sendo contada pela mãe e a mãe dando desculpas. Porque ela fala, ah, ele tava bêbado naquele dia, ele fez esse negócio que é meio normal, né? As pessoas fazem e acabou deslocando o ombro do moleque. E foi um acidente, é uma coisa que você acha que nunca vai acontecer e acabou acontecendo. E desde então ele parou de beber. Então, isso é passado, aconteceu, é uma pena, mas aconteceu. Então, como o filme faz isso, conta essa história através da mãe e não do pai dando uma desculpa, eu acreditei. E isso, para mim, foi muito importante da maneira como eu vi o filme. E é importante porque é um subterfúgio, né? É uma maneira de até enganar o público. E eu acho que eu fui enganado. Porque essa cena me fez acreditar que o personagem do Jack Torrance não é um maluco desde o começo e que ele de fato estava tentando melhorar e que por conta disso o que eu assistiria seria um processo de um cara mais ou menos normal para um completo maluco preso naquele hotel e naquele processo de cabin fever, que eu não sei se tem um termo em português de verdade para cabin fever. Alguma coisa de síndrome da cabana, febre da cabana, que é você ficar preso num só local por muito tempo e começar a enlouquecer por conta do confinamento, né? Era isso que eu estava assistindo para mim. É um cara normal, uma família normal, teve um incidente no passado e ele vai enlouquecendo gradualmente. E essas visões do menino, para mim, eram trauma. Era um menino que começou a ver coisas, ele criou um amigo imaginário, e esse amigo imaginário é uma maneira de ele lidar com esse problema, com esse trauma de ter sido agredido pelo pai. E essas visões também são uma consequência desse trauma de ter sido agredido pelo pai. É isso que eu estava assistindo para mim. E para mim, toda a fotografia e a cinematografia da coisa colaboravam para isso. Porque para mim, tudo estava levando a um processo gradual. Porque veja bem, o filme abre com umas tomadas de helicóptero muito longas. Eu gosto muito desse começo. É muito tempo de tomadas do carro dele chegando até o hotel por muito tempo. Então é uma maneira de você sentir, enquanto os créditos rolam, você sentir que você está indo para um lugar completamente isolado. É muito longe, é muito distante, é muito isolado. Então você tem que sentir na pele que o caminho até lá é um caminho de isolamento da sociedade por completo. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui, que esse filme de início, as tomadas eram lindíssimas, mas para mim ele já de início já atrapalhou muito esse processo. Porque os créditos são muito feios. Eu não sei se isso é importante para qualquer outra pessoa, mas tipo, é uma fonte azul fininha sem graça, que parece aquelas forminhas de plástico para você fazer letra de forma que você compra na escola. Parece essas letrinhas de forma de forminha de plástico subindo num scroll, num tom de azul bebê feio, que não casa com nada. Eu fiquei olhando e falei, pô, que tomada bonita. E que fonte feia, que crédito feio, tanto filme que tem uma estética já clássica, tipo, elegante, mesmo da época, né? Os filmes do John Carpenter são famosos, se eu não me engano é o John Carpenter, né? Que é famoso, que tem até uma fonte muito característica dos filmes do John Carpenter. E esse é só feio, né? Puta que pariu, que bagulho sem graça. Não tem nenhuma importância isso, mas é só uma coisa que eu tinha que tirar isso do peito. Mas enfim. Você tem essas tomadas longas e são uns travelings, né, aéreos, assim, as tomadas aéreas acompanhando o carro que depois se comunicam em várias tomadas de traveling pelo hotel. Então você vai acompanhando várias caminhadas com a câmera acompanhando eles lateralmente e depois seguindo num trilhozinho reto com os corredores simétricos. Então você vai sendo levado. Você vai sendo conduzido para dentro daquele hotel E essas tomadas são uma característica que vai até o fim do filme, porque elas são uma preparação para a sensação que a gente tem que sentir ao longo do filme. Porque o hotel tem que parecer um labirinto e tem que parecer uma prisão. E a ideia de labirinto é extremamente importante até para o final, para o clímax do filme. Então, de início, é quase como se ele servisse como um vídeo promocional do hotel. Olha como ele é bonito. E eu gosto muito disso porque ele não muda muito a fotografia. Esse é um filme bem... Desculpe o trocadilho. Iluminado! Ah! Desculpa, eu peço perdão. Mas ele é um filme muito bem iluminado, né? Você tem uma coisa que me afasta de terror, é a estética do terror. Esse filme seria muito menos eficiente se o Kubrick tivesse filmado tudo com aquela cara de hotel mal-assombrado. Ia perder o sentido. Tipo, a família ia cuidar do hotel e aí quando chega lá é um hotel todo escuro caindo aos pedaços com um monte de teia de aranha e todo ele filmado à meia luz, com umas velas aqui e ali e tal. Então você vai olhar e fala, porra, eu tô indo pro próprio inferno, não vou ficar nessa porra aqui por 5 meses, é horrível. Mas não, o hotel é filmado como um lugar bonito, um lugar que pessoas se hospedariam normalmente, porque ele tem que funcionar normalmente depois da época de alta temporada, né, que não é a época do inverno fechado. E o casal, a família com um filho, tem que olhar pra isso e falar, tá, eu consigo passar 5 meses aqui. O quarto que a gente vai ficar é bonito, a cozinha é muito bem equipada, esse salão aqui é legal, eu tenho um espaço bonito para escrever, que eu consigo me concentrar. Tem que fazer sentido. Então eu gosto que essa mesma fotografia do começo, que parece que é uma propaganda do hotel, continua nas partes, com sutilezas, né? Aqui e ali, mas ele continua, no geral, nas partes em que ele já está no processo de enlouquecimento, já está na parte que é mais terror e suspense e thriller, né? Porque eu gosto muito desse contraste, eu gosto muito de como eles estão num lugar que aparentemente é um lugar normal. Eu curto muito isso. Então, a lógica da fotografia, ela de início serve para um certo propósito, mas já prepara para o outro propósito. Ele serve como uma maneira de você identificar os lugares e de você ver como ele é um hotel legal. E depois, o mesmo tipo de tomada serve para eternamente criar uma sensação labiríntica. É muito estranho e é muito mágico você ver como o Kubrick consegue fazer um negócio que é ao mesmo tempo amplo e grandioso, mas também claustrofóbico. Ele vai ficando gradualmente mais claustrofóbico conforme o filme vai passando, sendo que os tipos de tomada são os mesmos. E também para se comunicar com a ideia de labirinto. Inclusive tem uma tomada muito, muito, muito boa que para mim é ressignificada no final, que é quando você tem a mãe, a Wendy e o menino Danny descobrindo aquele labirinto, porque eles têm lá, o hotel tem um labirinto real, né, em tamanho real, que é um jardim, que as paredes são cercas vivas, né, de planta. E eles estão andando lá e se divertindo, a mãe e o filho, e o Jack Torrance está dentro do hotel, e você passa de uma tomada da mãe e do filho brincando no labirinto para uma tomada do Jack Torrance olhando a maquete do labirinto. Uma tomada simétrica, bonita, onde ele para e se debruça sobre o labirinto, e depois a tomada pega de cima a maquete, mas na verdade você vê que a maquete não é exatamente a maquete, é uma tomada aérea do próprio labirinto, né? Num efeito meio duplo, como se ele estivesse olhando para a família dele dentro do labirinto, mas ele de fora, controlando de fora, por sobre a família dele. Então a ideia do labirinto e a ideia da desorientação é muito importante para a fotografia do negócio. Tanto é que não fica muito clara a geografia do hotel. Eu acho que tem um pessoal que fica tentando desvendar onde fica cada coisa e para onde os personagens estão indo, com os diagramas e umas plantas baixas que eles ficam tentando pegar para saber como é que é. Mas eu acho que o objetivo nunca foi criar um hotel que fizesse pleno sentido para a gente poder se localizar e onde eles estão. A gente não se localizar é importante para nossa imersão na história. A gente não pode prever para onde eles vão, porque a gente não pode prever qualquer tipo de facilidade ou escapatória. Assim como os personagens não têm escapatória e sentem que não têm escapatória. A única coisa que a gente sabe é o lado de dentro e o lado de fora. E o lado de fora é basicamente inóspito. Não dá pra você andar lá. E aí você vê a parte de fora é só o clímax. E mesmo assim, quando eles escapam do hotel, ainda é um labirinto. Ainda é uma prisão. Ainda tem uma sensação de não escapatória. Então essa sensação de não escapatória é extremamente importante. E desorientação é uma coisa muito importante para essa história. No podcast passado sobre Páprica, eu comentei que eu tive que dar uma pesquisada sobre aquele negócio dos 180 graus, da linha imaginária. Porque os personagens falam sobre linha imaginária e falam sobre quebrar a linha imaginária, que é uma quebra das regras do cinema. Quando eu fui pesquisar isso, coincidentemente, a primeira coisa, a primeira referência que apareceu para quebra proposital da linha imaginária foi o Iluminado. Parece que é um exemplo muito clássico do Kubrick distorcendo as regras do cinema para criar um efeito dramático narrativo. Porque depois de um certo tempo, com certa constância, ele quebra a lógica da linha imaginária, porque, explicando novamente, quando você tem dois personagens conversando um com o outro, você tem que movimentar a sua câmera quando você vai mudar de um rosto para o outro no diálogo, você tem que movimentar a sua câmera de modo que a lógica seja obedecida. Então, o personagem que está na direita olhando para a esquerda sempre vai aparecer na direita olhando para a esquerda, porque o outro personagem vai estar na esquerda olhando para a direita, para você saber onde eles estão, para fazer um sentido geográfico da ação. Mas o Kubrick direto troca. Um dos clássicos exemplos é a conversa do Jack Torrance com um fantasma, basicamente, dentro do banheiro. Então você tem o Jack de um lado da tomada, mas depois a câmera inverte e vai para o outro lado. Então eles estão constantemente trocando de lado para você não ter muita noção de quem está dominando a conversa. Num certo momento, quem está dominando é o Jack Torrance, mas depois é ele que está sendo influenciado. Então a câmera vai trocando de lado para trocar a dinâmica de poder daquele diálogo e também para desorientar quem está assistindo, porque ele tem que ter uma sensação de desconforto. Porque se você fica trocando o personagem de lado na tomada o tempo todo, você tem um desconforto em quem está assistindo. E esse desconforto é proposital. Então é tudo muito meticuloso. Tudo que está na tela é muito meticuloso. E essa meticulosidade vai me levar a um outro negócio muito interessante para mim. De qualquer forma, como eu já falei, o que me interessava nessa história era o processo pelo qual os personagens iam passar. E aí eu tenho que dizer que, de certa forma, a pior parte desse filme para mim são as atuações e os personagens. Eu sei que é estranho falar isso, eu sei, eu vou chegar num ponto. Calma, nem todos eles o problema é a atuação e o personagem. Às vezes é uma coisa ou outra. Por exemplo, para mim, o elo mais fraco desse filme é o menino. O personagem dele é funcional, o personagem dele é o que ele tem que ser. Então o personagem funciona da maneira como tem que funcionar. Não é essa a questão. Ele tem que ter as visões, ele não tem que ter tanta agência assim. Então, ele funciona da maneira como ele tem que funcionar. O menino, o ator, chama Danny Lloyd, eu acho muito ruim. Porque o ator mais ou menos funciona quando é o Kubrick enquadrando ele do jeito que tem que enquadrar, porque o Kubrick é um baita diretor, então ele sabe criar uma imagem. Mas o moleque começou a falar em voz alta, não dá. Ele é muito ruim. Eu acho que esse moleque só foi escalado porque ele consegue fazer uma outra voz. Quando ele faz o amigo imaginário dele,
ele coloca uma voz desse jeito.
Então, pra você achar um menino de 7, 8 anos que sabe fazer uma vozinha dessa, deve ser difícil. Então eles acharam. Inclusive, uma outra evidência pra mim, eu não tenho nenhuma prova disso, né? Mas uma outra evidência pra mim é o fato de que escolheram um moleque que não parece nem com a Shelley Duvall, nem com o Jack Nicholson. É um moleque qualquer, visualmente falando. É de outra família. Então, eu acho ele muito fraco. Toda cena que depende dele atuar e conversar com algum personagem é muito ruim, no geral, pra mim. E aí você tem a Wendy. A Wendy, pra mim, é um problema porque a Shelley Duvall é uma baita atriz. Ela, pra mim, é o destaque do filme. Eu gosto mais da atuação dela do que do Jack Nicholson. Só que a personagem é um nada. É muito complicado. Eu não sei o quanto tem de diferença em relação ao livro, que eu não quero ler esse livro. Mas a personagem é apenas e somente uma vítima. Ela não tem nenhuma agência, nenhuma ideia própria, quase nenhuma personalidade. Eu não consigo descrever direito essa personagem. Ela parece uma pessoa bacana e educada, e só. Eu não sei direito qual é a personalidade da Wendy. É muito estranho. Então a Shelley Duvall fez tudo o que era possível fazer com o nada que foi dado para ela. Ela tem que se assustar, ela tem que fugir, ela tem que passar a ideia de pavor constante depois de um tempo e tem que ser uma vítima boa. Então você realmente sente por ela, você fica tenso só de olhar para a cara dela depois de um certo período desse filme. Nisso ela foi ótima, mas o personagem é muito ruim. E aí você tem Jack Torrance. Você tem Jack Nicholson. Jack Nicholson, um monstro. O cara é muito foda. Quando ele tá querendo, né? Nessa época aí... Eu não sei qual foi a última vez que o Jack Nicholson atuou de verdade. Talvez tenha sido no Infiltrados do Scorsese. porque tem todo um período da carreira dele aí que ele tava mais velho, que ele tava só fazendo Jack Nicholson, né? Mas quando ele quer, tipo, assiste Chinatown. Porra, sensacional. Chinatown é foda. Apesar do diretor ser um arrombado, mas Chinatown é muito foda. E aqui ele funciona muito bem, obviamente, a atuação dele é muito interessante, é muito intensa. A cara dele funciona, tipo, é um dos atores mais bem escalados na história no Iluminado, porque a cara dele é o filme. A expressividade do Jack Nicholson é o filme. Mas, da maneira como eu estava assistindo antes, eu achei muito estranho, porque eu tinha acreditado na história da Wendy para assistente social barra psicóloga, que eu não lembro muito bem. Então, enquanto eu via ele na entrevista, eu achava muito esquisito, porque parece que o Jack Nicholson não estava conseguindo desligar o Jack Nicholson. Então, ele estava só parecendo um psicopata. Naquela primeira entrevista, onde ele tinha que parecer um cara normal, ele parecia um psicopata sarcástico o tempo todo. Eu não daria o emprego para esse homem. Eu não olharia para a cara do Jack Nicholson e falaria, não, eu vou confiar o meu hotel caríssimo por 5 meses para esse homem que parece que vai matar uma pessoa amanhã. E para mim isso era um problema, porque não vendia muito bem o que eu achava que seria o filme, que seria um processo. Ele é um cara que ia começar normal e ia cada vez mais enlouquecendo. Só que aí, O Iluminado é um desses filmes que, para mim, a minha experiência pessoal é gostar mais ou menos enquanto eu tô assistindo e ele ficar cada vez melhor quanto mais eu penso nele. Porque tem filme que é o contrário, né? Tem filme que você termina, pô, gostei. Aí você vai pensando, pô, eu devia ter pensado nisso naquela hora, né? Meia boca demais, né? Mas tem outros não. Tem outros que eu assisto e eu termino meio, digamos, apático. Termino normal, termino, pô, tá, ok, bom filme. E depois o filme fica na cabeça e ele vai cada vez mais melhorando. Uma coisa que me ajudou no processo com esse filme é que do nada apareceu, provavelmente porque o Google está vigiando cada um dos nossos passos, né? Mas apareceu no YouTube pra mim um vídeo falando resposta à teoria da Wendy. Eu olhei e falei, cara, é teoria da Wendy? E eu queria ir atrás disso porque o final desse filme é um daqueles mistérios, né? O negócio da foto no final. E eu não sei qual é a interpretação geral das pessoas quanto ao final do filme. Mas aí eu achei esse vídeo e eu cliquei porque eu fiquei interessado porque de repente eles falam sobre esse final. A teoria da Wendy é o seguinte. É a ideia de que a vilã do filme é a mãe. Ela é esquizofrênica e tudo que acontece de ruim nesse filme são visões da cabeça dela e desde o começo ela era o problema. Desde o começo ela tinha problemas psicológicos. Ela que agrediu o filho no meio do filme, ela que culpou o marido de tudo e o marido não tem nada a ver com isso, o marido também é uma vítima dela e tudo foi um bagulho que foi levando a ela finalmente matar o marido no final. Essa teoria é curiosa porque ela nasce de um bagulho. Ela nasce de uma mistificação do Stanley Kubrick. Claro que também ela nasce de um pouco de machismo, né? Porque é você não acreditar na mulher e não acreditar na vítima. Então tem um pouco de, ah, ela é que é maluca. Não teve nada disso, não. Ela é maluca, ela tá inventando história. Então tem isso também na ideia, na concepção sentimental até de uma teoria desse tipo. Mas ela nasce muito da mistificação do Stanley Kubrick como um diretor perfeccionista que nunca erra. E boa parte das evidências da tal teoria da Wendy é o fato de que tem erros de continuidade em O Iluminado. Tipo, cenas que de um corte para o outro um objeto não está mais lá. E todas essas cenas, o cara fala nessa tal teoria que quando tem esse erro, tipo, um objeto estava lá e depois esse objeto não está mais lá na próxima tomada, quer dizer que a partir desse momento você está vendo um delírio da Wendy. E aí o cara no vídeo tá rebatendo essa teoria e ele até fala que, tipo, boa parte desses erros de continuidade é porque o filme demorou muito pra ser feito e no meio das filmagens teve um incêndio no estúdio. Esse hotel é cenográfico inteiro, não é? Eles não foram filmar em um hotel. A fachada foi filmada em um hotel de verdade, mas o interior é tudo cenográfico. E teve um incêndio e destruiu todos os cenários. Então todos os cenários tiveram que ser reconstruídos do zero. Então quando você vê numa tomada, no começo do filme, que se eu não me engano não tem interruptor do lado de fora do escritório do dono do hotel, e no meio do filme ele tá entrando naquele mesmo escritório, que é a cena que ele vai destruir o rádio, e tem um interruptor do lado de fora, é muito provável que na reconstrução depois do incêndio, eles só colocaram aquilo ali, achando que era um negócio que tinha que ter, porque faria sentido dentro do cenário, ter um interruptor da luz do corredor. Mas não tinha no outro e eles não tiveram muito controle disso. Mas como a lenda é que o Kubrick é tão minucioso que ele nunca cometeria um erro desse, Então, com certeza, cada erro de continuidade é proposital e é uma evidência de que a mulher está errada. Que é uma bobagem, né? Uma enorme bobagem. E aí tem várias das coisas que deveriam ser alucinações da Wendy, que são cenas em que a Wendy não está presente. Ela teria que estar imaginando na cabeça dela que o marido dela tá num baile, naquele salão de festas, enquanto ela não tá lá. Ela tá vendo coisas e imaginando coisas na cabeça dela. Então é uma coisa meio besta, é uma teoria meio besta. Mas esse vídeo, refutando essa teoria, começou a me fazer pensar mais no filme. E começar a perceber que essa percepção minha fui eu sendo enganado pelo próprio filme. Essa percepção de que seria um processo gradual era uma coisa que o filme meio que engana a gente no começo para você pensar que está tudo bem quando, na verdade, nunca esteve tudo bem. E é lógico que era uma coisa que eu já deveria estar raciocinando desde o início. Eu não devia achar que o personagem do Jack Torrance é um cara que estava equilibrado desde o começo, que ele tinha se corrigido. Não! A atuação do Jack Nicholson no começo já é uma evidência, na real, de que esse cara já é um desequilibrado. Inclusive, várias das coisas que eu achei meio esquisitas, meio zoadas, no primeiro terço do filme, digamos, é porque eu não estava entendendo direito o personagem. Por exemplo, quando eles começam a ir pro hotel, eles estão lá no começo da estadia deles do hotel, e ele está tentando escrever, e ela vai interromper ele para falar alguma coisa, ele fica muito puto e rasga a página e grita com ela, e fala, não quero ser interrompido e tudo mais. Ele fala coisas do tipo, você não entenderia porque você é mulher, você é uma simples mulher, um negócio assim. Eu olhei para aquilo e falei, caralho, o personagem é machista? Porque não tinha evidência nenhuma de que esse personagem é machista. Você colocou essa característica dele do nada? E essa agressividade do nada? Uma agressividade que não existia no personagem até então? Só que ela sempre esteve lá. Até, por exemplo, naquela primeira manhã em que ela faz um café da manhã para ele, ele acorda meio tarde, ela fala, ele pergunta que hora é e ela fala que é 11 horas. Ele, pô, eu preciso escrever. E aí ela fala uma coisa que é tipo só ela sendo gentil. Tipo, ah, você vai pegando o ritmo, né? É uma questão de você pegar o ritmo. Vai escrevendo um pouquinho a cada dia e você pega o ritmo e consegue escrever alguma coisa. E ele fala de um jeito muito babaca. E é antes dessa cena que eu falei que ele grita com ela. Ele fala de um jeito muito babaca. Ele, sim. É só pegar o ritmo, né? Ah, é? Tá, claro. Ele é muito escroto. Ele é muito escroto com ela o tempo todo. Então, eu deveria estar vendo desde sempre que esse cara era um desequilibrado, um alcoólatra que agrediu o filho, vai saber o que ele fez com a esposa, e a esposa estava tentando lidar com a situação. Essa era a maneira que ela tinha de lidar. Ela aceitou, tipo, ah, não, acontece. E ela vai lidando, tipo, ele fez isso uma vez, mas ele não fez mais. É o coping. Ela tá, tipo, barganhando com ela mesma internamente para aceitar, e esse é o meu marido e tudo mais. Mas só do fato de ele aceitar esse trabalho, que é um trabalho que vai isolar eles totalmente, porque beneficia ele, porque ele pode escrever o livro, e quem tem que cuidar do hotel é a esposa, é um bagulho extremamente egoísta. Então, a história de O Iluminado é a história de um relacionamento abusivo. É a história de como eles vão para esse lugar fechado, e esse lugar fechado só exacerba um processo que já vinha acontecendo antes do filme começar. É um relacionamento abusivo para todo mundo o tempo todo. Aquela cena, ótima inclusive, em que o moleque entra no quarto e ele tá doidaço. E ele vai falar com o pai porque ele quer pegar o brinquedo dele. E a mãe fala, ele tá dormindo, não faz barulho para não acordar ele. É claramente, para começo de conversa, uma evidência de que esse cara tem a tendência a explodir. Então o filho tem que ter medo do pai. E aí quando ele chega, o pai tá acordado com cara de maluco e manda o moleque sentar no colo dele, e o moleque com muito medo. Eles estão presos com ele. É por isso que tem aquela tomada lá no começo do labirinto. Eles sempre estiveram presos com ele. Ele tomou uma decisão que afeta a família inteira, e agora a família tá numa prisão com o cara que é o abusador da família, desde o começo. Todo o bagulho sobrenatural da coisa é só o estopim. Inclusive tem uma tomada simplesmente maravilhosa. Eu gosto muito dessa tomada. Que é quando ele chega no salão e o salão tá vazio e você tem uma lógica visual muito clara em que o Jack Nicholson está indo da esquerda para a direita e ele senta no balcão vazio, não tem nenhuma bebida, não tem ninguém. Eles falam no começo do filme que eles tiraram a bebida, então o Jack Nicholson não está bêbado no filme, ele tá louco mesmo. E isso vem de um processo anterior e a personalidade dele e tudo mais. Mas ele está sempre da esquerda para a direita, então ele está na tomada virado para a esquerda e olhando para a direita da tela, até que, pela primeira vez, O filme faz uma tomada chapada no rosto dele. Ele olhando para a câmera, quase quebrando a quarta parede. E depois que sai dessa tomada, ele já está falando com o barman imaginário. Que não é exatamente imaginário, naquele momento eu estava pensando em imaginário, mas é um fantasma, né? No fim das contas, é um fantasma. Então você teve uma quebra da lógica visual do filme para denotar uma mudança de chave no personagem. Aquele é o momento que simplesmente estalou e ele perdeu completamente. Ele estava perdendo, ele estava chegando lá, e aquele é o momento que ele perde completamente. E ele perde completamente porque aquele é o momento que talvez ele esteja cedendo aos fantasmas que estão lá, e ele começa a conversar com o fantasma, e aí, do nada, ele está num baile, tem um monte de gente naquele baile e tudo mais, e aí ele vai falar com o fantasma no banheiro, etc, etc. Essa tomada é maravilhosa, visualmente maravilhosa. Mas eu não deveria estar pensando que era uma mudança gradual. É um bagulho que estava acontecendo desde antes do filme começar, e as evidências estavam lá o tempo todo. E pensar dessa maneira melhora exponencialmente esse filme pra mim. Exponencialmente. Fica muito mais interessante do que quando eu estava assistindo, que eu não estava achando tão interessante assim. Agora, voltando para aquilo que eu estava falando no começo. E os fantasmas? E o sobrenatural? Porque, mais uma vez, vocês têm que entender que existe um viés. Então, se você discordar, mandar o seu e-mail para leokitsune@gmail.com e discordar das coisas que eu estou falando, faz sentido você discordar, porque cada um tem a sua própria lente. E a minha lente é enviesada, mas para um sentido de, para mim é mais legal se não tiver fantasmas. Então, é uma coisa minha. Mas eu fico questionando muito o lado sobrenatural desse filme e a necessidade do lado sobrenatural desse filme. Porque quanto mais eu penso, e eu penso na relação dos personagens, nessa coisa da família abusiva e na fotografia, na cinematografia da coisa, eu quase não preciso que o lado dos fantasmas exista. Esse lado dos fantasmas, ele existe, ele é preparado desde o começo, obviamente. Como eu disse, o moleque tem essas visões antes de ir pro hotel. Ele vê as meninas, que provavelmente são as filhas do cara que se matou antes. E aí, ao longo do filme, ele vai vendo a mulher na banheira, que ao que parece é a esposa do cara que se matou antes. O cara que se matou antes fala com o Jack Torrance no banheiro, né? E aí você tem uma coisa de um misticismo bem bobo, uma coisa que deve ser muito Stephen King. Porque você tem o cemitério indígena e você tem, basicamente, um negro mágico, né? O clichê do negro mágico, que é a única outra pessoa nesse filme que tem coisa sobrenatural, é o cara que é o cozinheiro, que é um ator chamado Sketchman Crothers. E ele é um homem negro que também, minha vovó me falava que existem os iluminados. Então todo o lore sobrenatural vem de um exotismo com o outro, o indígena, o negro, etc. Isso é um bagulho bobo, né? É um bagulho meio bobo. Mas esses fantasmas, eles estão no hotel, porque o hotel é basicamente amaldiçoado e eles estão todos presos lá, né? E eles vão agindo como uma maneira de deixar os personagens numa situação em que as coisas, os processos internos, psicológicos deles são exacerbados e explodem, principalmente o Jack Torrance. Para os fantasmas, ele pode ser quem ele é de verdade. Ele fica falando coisas para aquele barman inexistente que são muito escrotas. Ele fala mal da esposa, tipo, a mulher chata, não sei o quê, ela não entende de verdade. E fica dando a mesma desculpinha. Não, eu fiz só uma vez. Eu só agredi o meu filho uma vez e foi sem querer e tal. Mas eu não consigo achar que a parte sobrenatural é essencial para essa história. Tudo que acontece de mais interessante nessa história parte da relação do Jack Torrance com a família, e não do fato de o menino ver fantasmas. E tudo bem, tem a cena final daquela foto, provavelmente agora ele também está preso no hotel e tal, então tem essa explicação final. Eu chuto que no livro original, a parte sobrenatural de fantasmas e fenômenos sobrenaturais e os poltergeists da vida deve ser muito maior. Tem muito mais cara de Stephen King que isso seja, tipo, o lore daquele hotel. Deve ser muito mais evidente, muito mais próximo do primeiro plano do que no filme do Kubrick. Deve ser, inclusive, uma das coisas que o Stephen King não gosta no filme. Porque tudo isso parece ter sido bem colocado em segundo, terceiro plano no filme do Kubrick. E talvez ele não curta muito isso porque ele criou todo um lore e ele parece, né, do pouco que eu conheço de Stephen King, é só ver as coisas do It lá, o palhaço, que tem um lore cósmico, bizarro, que eu nunca achei que fosse uma coisa que existia. E aí eu vi num vídeo do YouTube e falei, cara, tem essa porra? Tem tudo isso? Eu pensei que era só um palhaço do mal. Mas ele curte, né, criar um lore muito grandioso para as coisas que ele cria. E isso é muito pouco importante no filme. Tão pouco importante que eu acho que podia não existir. pra mim quase não precisava existir. Se o filme fosse mais ambíguo e deixasse menos claro se os fantasmas são reais ou não, porque no fim das contas eles são bem reais. Mas se ele deixasse menos evidente que os fantasmas existem, talvez eu gostasse até mais. Mas me parece uma coisa que tá lá porque tava no livro, então tem que ter. E aí, sei lá, é uma parte meio acessória, tangencial, quase desnecessária. O que é idiota da minha parte, eu sei disso. É idiota você ver um filme de terror e falar: ah, mas as partes de terror são bestas. Você vê um filme de monstro e não gostar de nenhuma cena de monstro. Infelizmente eu tenho um histórico disso, eu sei, porque é um viés pessoal. Tipo Babadook. Babadook é um filme que eu gosto muito até o monstrinho aparecer. Quando o monstrinho aparece, o filme fica mais bobo pra mim. Mas toda a questão do depressão pós-parto da mãe, dela tentando lidar com o fato de ser mãe e tudo mais, e o quanto ela desconta no filho, e o quanto isso vai criando uma coisa muito negativa, é muito interessante. Quando o monstrinho vira real e de fato aparece nas cenas, eu não gosto. Mas porra, é esse o filme! É um filme de monstrinho! É lógico que isso tem que existir. Então eu sei que a minha reclamação é indevida. É a mesma coisa de reclamar de cena de luta em filme de Jackie Chan. Eu sei que é. Mas este sou eu. Este sou eu, não tenho o que fazer. Esse é o meu episódio de Halloween. As partes de terror não me interessam. Mas o filme é um filmaço. Eu ainda não sou uma pessoa super interessada em Kubrick e eu ainda gosto mais de Doutor Strangelove e Nascido pra Matar. Mas é cinema. Mais uma vez, O Iluminado é inegavelmente cinema. Vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre Páprica. E eu preciso contar um relato que eu acho muito legal, dois relatos que eu acho muito legais sobre esse podcast. Que o primeiro é um dos nossos apoiadores do nosso Hall da Fama, que é o Luiz Guzzi. Abraço para o meu amigo Luiz Guzzi, que ele estava mandando uma mensagem de áudio no Discord, que é uma coisa que é possível. E ele estava fazendo isso enquanto estava dirigindo. E aí ele estava falando o quanto foi uma surpresa para ele, que esse é um dos primeiros podcasts em que eu não falo nada de negativo sobre a obra que eu estou fazendo a review. Enquanto ele falava isso, ele quase bateu o carro. Então, eu acho que eu tenho que parar de falar bem das coisas pelo bem de vocês, para não matar ninguém. Por exemplo, esse podcast aqui eu arranjei... Tô brincando. Eu arranjei coisas para falar mal para ninguém bater no trânsito. É extremamente importante. E tem um relato aqui do meu amigo Cláudio, nosso apoiador Cláudio no Discord, falando: minha contribuição pro podcast da semana é o seguinte. Meu pai é um homem muito curioso e distraído. Às vezes, quando eu tô vendo anime na TV da sala, ele para o que tá fazendo e fica rondando e assistindo. Até que ele cede e senta no sofá comigo. Foi assim que assistimos Páprica. E assim que o filme acabou, ele disse a famosa frase de sempre: vou te contar, hein, Cláudio. Esses teus desenhos japoneses aí não dá pra mim, não. Mal sabia ele que eu também não tinha entendido nada. Muito obrigado pelo episódio, me deu uma luz. Muito obrigado pelas mensagens. Mandem seus e-mails para leokitsune@gmail.com para comentar o episódio desta semana. Muito obrigado a todo mundo que faz parte da nossa comunidade no Discord. Você pode ser um apoiador e fazer parte da nossa comunidade clicando em catarse.me/kitsune_da_semana. E um agradecimento ao nosso Hall da Fama dos apoiadores, nossos maiores apoiadores: Jornada do Whisky, Caio Encarnação, Hakai, Raul Barros de Luna, Pedro Manfrim, Antônio Galete, Zaque Vieira, Rubens Suzuki, Rafael HQ, Eron Max, Felipe Reis do Castro, Felipe Lima Marques, Vinícius de Oliveira Giuliani, Marco Antônio Velone, Lucas Lima da Silva, Thiago Marcelo Risso, David Oliveira, Leandro Lugarese, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Cian Paiva, Luan Barreto, Luiz Guzzi, Corvo Monocromático e Wilson Ricarte. Então esse foi o Kitsune dessa semana. O Kitsune da próxima semana é mais um filme, mas ainda está em votação. Nós temos Mamoru Hosoda disputando com Hayao Miyazaki, disputando com Rintaro e Katsuhiro Otomo. Então a disputa está acirradíssima. No momento tem um empate triplo, inclusive. Então aguardem, semana que vem tem um filmaço também aqui no Kitsune da Semana. Até lá. Ha 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 ha